SBS Radio. Aqui é o programa de língua portuguesa da Rádio SBS. Estamos aqui com o assanhado quarteto, tudo bem?
Boa tarde.
Tudo bem, apresentando aqui o... Estão em turnê pela Austrália, estão em Sydney, se apresentam na quarta-feira.
Quarta-feira.
Então, temos aqui o André Milagres no violão sete cordas. Tudo bem, André?
Sete cordas, beleza.
Olha ali, ó. Tem também o Lucas Ladeia.
Isso aí, boa tarde, gente.
Cavaquinho.
Isso, cavaquinho.
Vamos ter chorinho aqui hoje.
Com certeza. Ah,
chorinho e samba. Aí temos o Rodrigo Ehringer. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem, Beatriz. Boa tarde, pessoal.
Você está com o pandeiro. Onde é que está o pandeiro aí? Deixa eu ver. Ah, bonitão. E o Rodrigo Magalhães, tudo bem, Rodrigo?
Olá, tudo bem, boa tarde a todo mundo.
Opa, alguém ligou aí, o... alguém tá com ao vivo. Então tá, vamos lá, começando já com uma musiquinha pro pessoal.
Bora
aquecer,
demais.
Vamos lá.
Com Atreva-se.
Que lindo, essa é?
Essa é a Atreva-se de Lucas Ladeia, esse cavaquinista bonito aqui do meu lado.
Ah, composição
muito
sua?
Obrigado, Rodrigo Ehringer.
Então, vocês têm com um disco aí, né? Esse disco é de quando?
Foi lançado em 2015, é a terceira turnê internacional que a gente está fazendo com ele, na verdade. A gente já esteve na Europa, ano passado viemos para a Austrália, gostamos da Austrália e voltamos esse ano.
E por que chorinho? Vamos lá. Rodrigo Magalhães.
Belo Horizonte tem uma cena de choro bem, bem forte, bem efervescente, assim. Então, eu acho que é um repertório que a gente já está habituado a ouvir por muito tempo. E tocar também. A gente se conheceu... Na verdade, eu entrei depois na banda, mas os meninos se conheceram na faculdade de música lá da UFMG, lá em Belo Horizonte. E sempre tinha uma roda de choro, né, na hora do almoço. E... Se reuniram para começar a tocar esse repertório e pensar formas, outras possibilidades, formas alternativas de fazer esse som. Mas a verdade é que BH tem roda de choro todos os dias, assim, é uma cena muito, muito forte na cidade.
E tá forte também em Brasília, né? Tem o Clube do Choro, sim. São Paulo também.
Belém, eu tive em Belém fazendo pesquisa no meu mestrado, tem uma cena de choro super forte lá também, com escolas de choro. No Rio de Janeiro, lógico, no sul do país também tem essas escolas.
Está aumentando muito, né, nos últimos tempos.
Sim.
Essa busca, o que já foi. E o chorinho é o primeiro ritmo realmente brasileiro, não é isso?
Exatamente.
Fez 150 anos atrás, teve a festa, né, no Teatro Municipal de São Paulo.
Sim, exatamente, né? Os historiadores dizem que começou como uma forma, né, brasileira de interpretar as danças europeias que começaram a chegar, sobretudo com a vinda da família real para o Brasil. E desde então, né, era mais uma forma, né, a forma chorosa de interpretar. E depois foi se tornando não somente um ritmo, mas é um gênero, né, que inclui vários ritmos. Então, pegando essa origem de ser uma forma brasileira de interpretar outras, né, músicas que vinham da Europa, a gente considera até pegar um rock interpretado dessa forma brasileira, pode se tornar um belo chorinho também.
Tudo pode
também
virar um chorinho. E temos grandes nomes, né, grandes compositores de chorinho.
Com certeza, com certeza. Desde sempre, né? Talvez o mais conhecido seja o Pixinguinha, né? Mas a gente tem Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, né? Que era uma mulher maravilhosa. Anacleto de Medeiros. Depois, mais recentemente, tivemos Jacó do Bandolim. E hoje a gente tem né, grandes grupos também que fizeram parte. O Radamés Nhatali, Camerata Carioca. E aí sim vai. Nó em Pingo d'Água, Água de Moringa. Então, tem muitos, né, compositores que já passaram, outros que ainda estão vivos, e essa nova geração chegando aí também, muitos grupos novos fazendo um som bacana e com novas influências também, né? A gente também é um assanhado, a gente costuma dizer que o choro é uma, né, a base assim, musical que a gente tem, mas a gente traz outras influências também que cada um tem, de rock, jazz, de outros ritmos brasileiros também, para o nosso som, e também mistura com essa instrumentação diferente. Ou seja, é tudo vivo, né? O choro é uma coisa viva.
E você está aí no cavaquinho, precisa ser virtuoso para alguns chorinhos? É complicadinho, né?
É, o conceito de virtuoso, tem umas coisas que são difíceis, assim. Mas a gente acredita que qualquer gênero, assim, né? Para a gente tocar bem, qualquer instrumento, para tocar bem, a gente é um estudo eterno, nunca acaba, né? A gente sempre pode melhorar, então é tão difícil quanto tocar qualquer outra coisa. O que precisa é de ter o desejo de tocar mesmo, se dedicar bastante e tentar ir tocando as coisas.
Então
meter
vamos
bronca
lá
nas rodas.
Aproveitar aqui, vamos um chorinho?
Demais.
Qual que vai ser?
Dia Bom. Vamos de Dia Bom do Rodrigo Erinja, que já tem uma pegada mais de samba também.
Legal.
Vamos já dar.
Aconteceu na vida de vocês?
Então, a Austrália foi o primeiro contato, acho, do grupo, né, foi através de uma vinda minha, que eu vim a passeio, na verdade, aqui há 2 anos atrás. Então, como eu trabalho também em uma universidade no Brasil, né, eu fiz um contato com algumas universidades aqui e consegui estabelecer algumas relações de parceria, que depois até frutificaram em parcerias mais oficiais mesmo entre as universidades. Então, eu fiz alguns workshops na Universidade de Melbourne, na Australian Percussion Academy também, em Melbourne. Então,
você está na vida universitária na área da música?
Na área de música, sim.
O que você faz?
Na área de percussão, né? Eu dou aula de percussão e bateria. Uhum. É mais ou menos...
E qual, né, universidade?
A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É onde eu trabalho hoje em dia, né? Além
de viajar a Belo Horizonte para encontrar o resto do grupo.
Nos finais de semana, né? É um trabalho que não para, mas é porque a gente gosta muito, né? Então, vale a pena, assim, manter essa relação, enfim. E aí, voltamos ano passado com o grupo. E aí, foi super legal, né? O pessoal foi muito receptivo. A gente fez umas atividades bem legais. E renderam alguns convites para a gente voltar esse ano. E esse ano a gente conseguiu.
E esse ano vocês estão aonde na Austrália?
Esse ano a gente fez...
Já estamos aqui há 2 semanas, né?
Já estamos há 2 semanas e ficaremos mais uma, né? Então, esse ano a gente fez em Melbourne e Sydney, que foram as mesmas cidades do ano passado, né? E aí, ano passado, com a diferença que ano passado a gente conseguiu um auxílio do governo do estado de Minas, né? Através de um programa de incentivo à cultura. Então, a gente conseguiu fazer essa ponte com esse incentivo. Esse ano, a gente não conseguiu por conta de uma questão de regulamento e uma dificuldade orçamentária mesmo, que tem tido cada vez maior, assim. E a gente tentou fazer um pouquinho mais na coragem e na cara. E tem dado certo, assim.
E o que, então, que é o melhor da Austrália? O que, que vocês mais gostam da Austrália?
A gente achou uma coisa incrível, que a gente encontrou muito australiano fazendo música brasileira também. Em Sydney também, mas principalmente em Melbourne. Tinha muitos músicos australianos interessados pela música brasileira. Muitos já foram pro Brasil, passaram um tempo no Brasil por causa da música brasileira. Tem também gente fazendo pesquisa de doutorado sobre cavaquinho, sobre violão de sete cordas. Então, isso foi uma coisa muito legal mesmo. Deu pra gente fazer essa troca com o pessoal, assim, esse intercâmbio cultural, que foi bem interessante.
Ah, esse aí é o André Milagres, violão sete cordas. Beleza, André?
Sim, atendendo a pedidos, vamos tocar o Noites Cariocas do Jacó.
Ah, Bandeira. Que lindo. De chorinho, vocês optaram aí, não tem nenhum cantor no grupo, ou como é que é a opção aí só do instrumental? Por que só instrumental?
Então, na verdade, como somos instrumentistas, a gente se conheceu até tocando, né, eu, o André e o Lucas. Primeiro, na verdade, o André e o Lucas começaram com um grupo de estudos, assim, sobre cordas, e aí eu acabei nos ensaios no grupo de choro do Palácio das Artes, que é um grupo que a gente participava, um grupo grande, assim, dedicado a performance de choro. Eu me juntei a eles pra gente poder tocar algumas músicas. Então foi uma coisa assim muito casual e uma fatalidade, né? Que não tinham cantores entre nós. Pelo menos não cantores. Cantores de chuveiro tem vários, né? Mas não tinham cantores nem cantoras, né? Assim, que se dedicavam a essa atividade profissionalmente. E aí depois com a ligação com o baixo, a gente manteve esse perfil, né? O grupo já estava preparando ali para lançar um disco e tudo, quando a gente colocou o baixo na instrumentação. Mas a gente está sempre, né, fazendo participações, tendo participações de cantores, então isso é muito legal também. A gente gosta muito de abrir essas possibilidades, né?
Há quantos anos o Assanhado Quarteto?
A gente está celebrando, durante essa viagem, 7 anos de grupo.
7 anos de grupo.
Olha, é bem legal,
só,
né?
Que bacana.
Privilégio.
Bem, no início do programa hoje, eu estava apresentando o noticiário e no noticiário foi falado da morte do mestre de capoeira, mestre Moa do Catendê, e você comentou, Rodrigo, que você o conhecia.
Sim, lá de Salvador,
porque,
né?
Porque você agora está morando na Bahia.
Isso.
Então, como é que você... O mestre Moa do Catendê foi assassinado no domingo, dia das eleições,
No dia,
né?
Das eleições.
À noite,
né?
Num bar em Salvador.
No dia que é...
Por um apoiador de Bolsonaro, quando ele declarou seu voto no PT, né?
Exatamente.
Enfim, uma dessas fatalidades da vida. Como é que você conheceu o mestre Moa do Catendê?
Eu conheci ele em algumas atividades, assim, eu não lembro exatamente o evento especificamente, mas assim, a gente tem várias atividades culturais que acontecem, que ele se envolve muito, né? Ele se envolvia muito diretamente. Então ele era uma figura ímpar, assim, uma figura de referência, né? Da capoeira, mas não só da capoeira, das atividades culturais em geral lá em Salvador, né? Então, assim que eu cheguei lá, eu fui introduzido.
Sim, ele circula no ambiente cultural, musical de
Exatamente.
Salvador.
Exatamente, e está em vários ambientes, né? Estava, e é uma perda muito grande, né? Assim, uma tristeza muito grande.
63, 64 anos, não é?
Eu não sei exatamente a idade que é, mas aparentemente...
Sim. Muita coisa ali pela
frente. Muito triste, muito triste. Triste também pra gente perceber que isso está acontecendo não só ocasionalmente, não só por fatalidades, né? Está sendo uma coisa, de certa maneira, induzida, organizada, assim, e muito, muito frequente, né? E eu vi um levantamento da agência pública, que é um órgão, uma ONG, né? E fez um levantamento sobre esses ataques, como eles têm sido orquestrados, os números. Então a gente está vendo que é uma violência mais concentrada de um lado, assim, uma coisa assim, levantamento de números que indica um pouco isso, né? Então a gente vê que, às vezes, um discurso mais odioso tem uma repercussão prática muito triste, assim, a gente vê.
O próprio candidato Jair Bolsonaro se retirou, disse que ele não tinha como controlar as pessoas, mas o seu discurso, claro, esse é o problema das críticas, né? Que é um discurso que põe lenha na fogueira, né?
Exatamente.
E também há ataques dos dois lados, mas é muito maior o número de pessoas sendo atacadas, né, por apoiantes do Bolsonaro do que por apoiantes de Haddad. Mas nós temos visto notícias de pessoas sendo atacadas dos dois lados, apesar da diferença dos números. Enfim, eu só quis comentar porque você falou que conhecia.
Sim,
o
fica
mestre
registrado
Moa
aí,
do Catendê,
né? Nossos sentimentos aí com a família, né, com os amigos e com as pessoas em geral que, de certa maneira, se solidarizam, né, que se comovem com situações como essa. É muito triste mesmo.
Enfim, voltamos para a música?
Vamos nessa.
Samba dessa vez?
Oba!
Olha, temos mais uns minutinhos, então vamos curtir um sambinha, qual que vai ser?
Bambolê. Do nosso violonista aqui, André Milagres.
Opa. Legal.
Legal. Nós temos que terminar porque esse estúdio vai ser usado para o próximo programa, que é o programa Curdo. Daqui um pouco ela está chegando aqui para ir ao ar. Vocês têm alguma mensagem, algum recado final aqui?
A gente convidar todo mundo, né, para poder, quem quiser puder curtir, nos curtir nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e também no Deezer, Spotify, quem quiser escutar. E comparecer para venda de discos também pelas redes sociais. Estamos juntos, quem puder nos acompanhar, esperamos voltar em breve também à Austrália para a gente fazer mais algumas atividades bacanas por aí. Muito obrigado, Beatriz, os ouvintes da rádio, pela oportunidade. Esperamos podermos fazer mais parcerias aí no futuro para divulgar bastante a música brasileira e a diversidade na Austrália.
É isso, eu que agradeço a participação aqui dos integrantes do assanhado quarteto, André Milagres no violão sete cordas, valeu André.
Obrigado.
O Lucas Ladeia.
Obrigado, Beatriz,
no
obrigado,
cavaquinho,
gente.
Rodrigo Eringer, bateria, vibrafone e...
Pandeiro.
Pandeiro, olha, toca ali o pandeiro para nós.
Opa.
Qual é a técnica do pandeiro?
O pandeiro para choro ele tem essa técnica horizontal, né? Uhum. Mais específica, que é bem característica do pandeiro de choro, né? Normalmente tem várias culturas, várias tradições que se usa o pandeiro, mas de uma maneira mais vertical.
Uhum.
Então a gente usa ele numa posição mais horizontal. Então é uma técnica específica que as pessoas no Brasil às vezes têm um contato legal, mas que é possível para todo mundo. Ah, desculpa, fala mais pertinho aqui, desculpa.
Legal. E tem muita diferença no ritmo que você toca no pandeiro?
Tem, assim, o samba tem uma certa pegada, né, que seria mais ou menos... A
acentuando muito bem esse segundo tempo, né, esse grave, que seria o grave do surdo. No choro a gente já faz mais acentuando a segunda e a quarta semicolcheia em termos musicais, mas em termos práticos aí para o ouvinte poder entender, seria mais ou menos isso aqui, ó. E o baião. E por aí vai, né? Várias especificidades rítmicas aí. E...
Legal. Valeu, envolvidos. Obrigado, Rodrigo. É, Ninjeri, Rodrigo Magalhães no baixo.
Obrigado, valeu demais, Beatriz. Até a próxima.
Tá bom, um grande abraço e vamos nos despedindo. Tchau, tchau. sbs.com.au